FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Si ves el ciervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio del mal en un arroyo helado, y sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Desde alguna parte me mira esa mujer que fuiste, alguna vez lejana, y me pide cosas, me pide memoriales, versos y perdón por el futuro.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero mis versos dejar. Pobres de la tierra, quiero yo mis versos dejar, porque el arroyo de la sierra me complace mucho más que el mar. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos.
Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. É bonito Guantanamera e é bonito em quase qualquer versão, pelo menos das versões que a gente tem compartilhado no Cantos. Deve ter alguma feia, mas essa não está nos nossos guardados, nos nossos pessoelos. Aqui, para muita gente, sobretudo para o pessoal um pouco mais jovem, talvez, não sei se eu estou chutando certo aqui, a versão em que muita gente escutou pela primeira vez. Porque numa geração anterior à minha, eu sou do meio dos anos 60, uma geração anterior já conheceu Guantanamera, Rosselito, não sei o quê, Pete Seeger, outras vertentes, e às vezes até com letras diferentes, já comento o porquê, ou um pouco diferentes, variáveis. Mas aqui, no Brasil, a partir dos anos 80, do final da ditadura, muita gente conheceu um tema como esse pelo Raíces de América. E a versão do Raíces de América é linda, extremamente delicada, com esse canto maravilhoso, e toma estrofes que me agradam muito pessoalmente. E aí eu explico o que eu tinha comentado antes. O livro do José Martí é sempre a base para as letras que se colocam em Guantanamera, sobre essa bela melodia. E aí varia as estrofes que entram ali. E eu estava procurando hoje justamente uma versão que tivesse "Yo soy como el siervo herido que busca en el monte amparo", por causa do nosso ó de casa, que falou no servo ferido e falou em espanhol, falou siervo herido. Eu prefiro, na maior parte das vezes, traduzir as poesias, porque nem todo mundo está com a orelha parada, é uma hora de movimento, de fazer várias coisas, e as pessoas daqui a pouco perdem algo do texto. Mas quando é um texto de uma sonoridade tão importante, tão bonita, que tem a ver com o seu tempo, mas tem a ver também com todos os tempos, como eu comentava com o Edu na nossa chamada de hoje, vale a pena manter no original e ouvir a música dessa poesia. "Si ves el siervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio del mal en un arroyo helado", etc, etc. É Sor Juana Inês de Santa Cruz, nascida nessa data em 1648 no México. Essa, puxa, querem um epíteto melhor do que a décima musa? Será que uma poeta quer ser uma musa? Em geral, a musa inspira. A musa pode estar num lugar, do ponto de vista de gênero, não é o ponto de vista ideal. É aquela história da mulher divinizada, mas afastada da cancha, afastada do jogo. "Olha, tu és a providência moral", dizia o Conte. Ou então, "por trás de todo grande homem", etc, etc. "Ah, eu não seria nada sem a inspiração da minha mulher". Não. Não é isso atualmente o terreno em que as mulheres combatem. Nunca foi, na verdade. Mas não é aceito isso. De todos modos, pensem em alguém do século XVII que escrevia poesia e que foi classificada como a décima musa. Não é pouca coisa. La Fênix de América. Por quê? Onde é que está esse renascer da Sor Juana? Vamos pensar nisso. Vamos descobrir isso. Não sei por que ela é a Fênix da América. O fato é que, mais do que renascer, ela permaneceu. Ela está aí. E eu estou falando de alguém que nasceu nessa data em 1648. Tão magnífica e tão de sempre que é musicalizada como gostam de dizer os castelhanos, por pessoas contemporâneas. E a gente está com a Sor Juana Inês hoje, a gente está com um grande compositor argentino, folclorista, que é o Benício Soco Dias, dos irmãos Dias, irmão de Catilo Dias. A gente vai trazer coisas desse grande criador também. E, sobretudo, sempre o principal, como a gente gosta de dizer aqui, na beira do fogo, na feira, são as pessoas que chegam aqui e que têm esse belo gesto de compartilhar suas coisas, o seu trabalho, seus pontos de vista, o que quiserem dizer conosco. Hoje, o Marcelo Cortes, historiador, autor de algumas obras que a gente vai comentar aqui, que daqui a pouco vai estar conosco. Vamos ouvir, então, Benício Dias e Sor Juana. La Olvidada, Jupanqui com os Hermanos Dias, e interpretado pelo pessoal do La Juntada. Depois disso, Hombres Necios. A gente não usa muito essa palavra nécio, mas é um estúpido, é um idiota, né? Hombres Necios, Sor Juana de la Cruz, com Rafael Elizondo, e quem interpreta é Ofélia Medina. Solta lá.
Ya me voy yendo. que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis, pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis. Diablo. Que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
A risada da Ofélia, gostei de ver, Ofélia Medina. E esse Hombres Necios, perdão, da Sor Juana de la Cruz com Rafael Elizondo, não é a única parceria. Depois, se a gente tiver tempo, a gente ouve mais uma. O Rafael Elizondo musicou coisas da Sor Juana. E é interessante porque ele puxou para o regional, para o seu conceito musical folclórico da região, é profundamente mexicano. Seria essa a música mexicana do século XVII? Imagino que não, né? Espero não, mas imagino que não. É claro que isso é uma atualização, e uma atualização muito bem-vinda, muito oportuna, muito interessante. Tanto que vocês vão encontrar coisas musicadas da Sor Juana que tem um formato barroco, que é esperável também por causa da época a qual pertence lá o nascimento da poesia. A poesia pertence a todas as épocas. E antes do Hombres Necios, La Olvidada é bonito, uma barbaridade, a parceria do velho Jupank com os irmãos Dias. Hoje a gente celebra o irmão do Catilho, o Benício Soco Dias, essa dupla santiaguenha de Salavina, que foi tão fundamental para o folclore da Argentina. Quem cantava era La Juntada. Quando se diz La Juntada, pode ser qualquer juntada, até para tomar uma cerveja no boteco ali. Mas La Juntada, o grupo que gravou coisas muito legais, é Peteco Carabajal, Duo Coplanaco e Rally Barrio Nuevo. Mas bueno, gente, chegou a hora do nosso papo de beira do fogo aqui, que é tão aguardado, é tão interessante, é uma dos diferenciais dessa feira, desse evento aqui. A gente recebe as pessoas que estão produzindo, que estão provocando, lançando inquietudes literárias, enfim, de todas as ordens, de todas as linguagens artísticas também, como a gente comenta aqui todos os dias. E eu disse que não gosto de spoiler, mas que hoje eu ia fazer um. Na minha chamada de sempre com o Edu no Cultura na Mesa, eu comentei o título do Morro à África e como ele me agradava pelo sentido do vetor, porque da África ao morro talvez se tenha falado com mais facilidade ou com mais frequência. Mas do Morro à África é um, me parece necessário, me parece muito legal. E é só para começar, só para puxar um fio, ele vai falar do que ele quiser. A gente tem a alegria de contar aqui com o historiador e escritor Marcelo Cortes. Muito obrigado, velho.
Eu que agradeço o espaço de estar aqui com vocês e agradecer aí da gente estar podendo expor um pouco dessas ideias aí, desse livro Do Morro à África, o que os nossos avós não puderam nos ensinar. Então, acho que, né, dá para o pessoal já pensar bastante o que, que isso quer dizer.
Tem um cutuco aí, né? É. Porque nossos avós não puderam nos ensinar. Os avós, enfim, a ancestralidade em geral, estou dizendo isso porque eles tiveram cuidado de colocar entre aspas a palavra avós, para que não fique só uma coisa genética, digamos assim, familiar. E como é que é esse caminho de volta, vamos dizer assim, do Morro à África, o que que rola?
Começou de uma inquietação de... A gente tinha montado um grupo chamado Coletivo Negro, que é Raízes Baobá, onde a gente ia discutir questões da negritude e fazer trabalho social também, não só referente às pessoas negras, mas fazer um trabalho social que a gente acha importante ser feito, né, nessa cidade. E a gente mais ou menos montou o grupo um pouco antes da pandemia. Então, depois, na pandemia, se houve mais necessidade ainda de entrega de cesta básica e a gente começou a trabalhar com isso. Porque tem mais dois autores, né, nesse livro, que é o Litieri Rodrigues e o Rodrigo Aguiar. Então, eles são da área do direito. Então, a gente prestava esses trabalhos. E a ideia do livro, primeiramente, veio de uma espécie de resgate mesmo, como você colocou bem, de a gente pensar... Da África, a gente geralmente teve essa ideia, né? Até historicamente, a historiografia defende que os negros que estão aqui vieram de outros lugares. Todo mundo vem de outros lugares, né? A não ser os povos indígenas que estavam aqui. E a gente quis fazer uma posição contrária, né? De pensar como é que a gente se vê do morro, porque pertencemos ao Morro Santana, somos os três moradores do Morro Santana. Que
ponto
também
mais
é,
alto de Porto Alegre.
É, que é bem importante também na história de Porto Alegre. Pensar como é que seria essa volta à África, né? E aí a gente praticamente também queria fazer todo esse processo de se... porque a questão da negritude também, ela é sempre uma descoberta. Você está sempre se descobrindo negro de alguma forma, né? Ou mais, ou menos, ou mais misturado, ou menos. Mas você está sempre... é um movimento no sentido de... é um projeto que você está em construção, né? Ele nunca é acabado por si só, né? Devido às várias problematizações que a gente tem em sociais, né? Que perpassam a gente repensar muito a questão do negro, principalmente no Rio Grande do Sul. Então a gente queria fazer esse movimento, né, de estudar também as temáticas negras, e aí a gente pensou em fazer do Morro à África, né, que era uma reflexão que a gente tinha do Morro Santana, às nossas raízes que são ancestrais também, né, e colocar essa questão dos nossos avós que não puderam nos ensinar, para todo mundo fazer essa reflexão, porque acreditamos que o livro tem bastante a ver com a história do Rio Grande do Sul, né, dos negros que estavam no Rio Grande do Sul, tem essa pegada. E de pensar que a gente é formado, às vezes, muitas vezes, por aquilo que não nos ensinaram, né? A gente acaba aprendendo outras coisas com outras pessoas.
Eu fico pensando que tem dois vigores, tá mais do que explícito no que tu disseste, né? Mas eu, não negro, tô pensando no vigor de duas coisas aí, porque é muito fácil associar os povos originários ou os povos da diáspora africana, a ancestralidade. É necessário, é importante, é justo, é histórico, patati, patatá, é cultural, mas não, cuidado para que, por uma operação ideológica, essas pessoas passem a não existir no presente, né? Elas têm uma verdadeira importância ancestral. Ah, esse é um povo milenar. Um povo milenar, tá, mas aqui, na prática do dia a dia, nas disputas do dia a dia, não é tão fundamental assim. É perigoso que se tome desta forma esse tipo de ideia vaga. E, ao mesmo tempo, a questão territorial acontece a mesma coisa. Se os caras são da diáspora, são de uma coisa meio distante, que é essa África aí, a mãe África. Não, os caras são daqui, né? Os caras são do Morro Santana, são da Praça da Alfândega, e estão afirmando isso, né?
Exatamente, é esse perigo que se tem, né? E quando a gente fala de África, também a gente tentou desmistificar esse exotismo que acontece do pessoal quando pensa a África não como cultura, mas pensa só nas religiões africanas, né? E aí não entende que essas religiões é um reflexo da própria cultura e há uma mistura nisso, né? No pensamento, na história do pensamento africano, aquelas religiões que são múltiplas, né? Elas estão basicamente todas vinculadas à questão cultural, né? Como acontece na Europa também, né? O cristianismo e outras religiões que elas estão, né, de alguma forma dando uma estrutura cultural, filosófica, do pensamento e até mesmo da própria ciência. Então a gente pensou em fazer essa reflexão para fazer as pessoas repensarem esse ponto crítico mesmo, né, delas não, de certa forma, não trabalharem, né, as questões africanas como é uma religião, não, mas não é bem religião, tem uma cultura ali, né?
Sim, porque daí tu tem, por exemplo, a opção de pensar ou dizer, sabe o que é? Não sou de religião, não curto religião. Meu pensamento é de outra ordem. Ah, bom, mas aí aquela vertente toda não existe mais. Ela vai ser sempre identificada só ao religioso.
Exatamente.
Né? Aí fica uma operação perversa, né? Sem dúvida nenhuma.
E aí a gente acabou fazendo o seguinte, a gente traduziu alguns textos de uma enciclopédia, de um texto bem importante, que é de um historiador Assange, que é um historiador bem importante para discutir a afrocentricidade, que é um dos conceitos que ele defende, e a gente traduziu parte dessa enciclopédia, alguns textos que a gente achava importantes, né? Então, também é um trabalho de tradução de textos que não teriam em português, né? Não teriam aí para as pessoas poderem consultar também. Cara. Então, é um trabalho que envolve uma questão também didática e pedagógica e educacional também, né, para nossas escolas.
O que para ti não é novidade, então, um cara que já militou bastante na docência também, né? E me chamou a atenção que tu diga que os outros dois caras, bom, um deles eu conheço, são da área do direito. Não sei se isso tem a ver com o teor do livro, porque eu não li o livro, ou se, enfim,
teria
são pesquisadores.
Teria a ver porque eles trabalharam na formação deles a questão do racismo, né? Como é que o racismo pode ser visto no Brasil, ou como crime, uhum. Né? Eles estavam discutindo essas questões. E aí, quando a gente vai pensar a questão negra, é óbvio que quando a gente aprofunda, a gente tem que ir para as nossas raízes. A gente vai estudar a história, praticamente, da formação do Rio Grande do Sul, dos povos que formaram o Rio Grande do Sul. E eu, pelo viés também, agora já falando de um outro viés, mas também que tem a ver com isso, que é a questão musical, né? Porque a África, ela é muito musicalizada e tudo tem uma forma. Os gêneros literários são praticamente todos musicalizados, né? Da vida comum. E isso acho que é muito importante, porque para nós também a música é uma forma de viver, ela é uma questão existencial também, não é só uma questão estética ali, de uma opção vaga, subjetiva, né? Para nós a música é uma coisa mais importante, ela é até seriedade. Um ritual quase religioso, podemos dizer assim, né?
Simbólico. E que na real tu também tá envolvido com a música familiarmente, e agora há pouco, hoje eu tô na frente de vocês, não é sempre, muitas vezes a gente começa a conversar em simultâneo ali com a escuta de vocês, né? Mas aqui o Marcelo tinha chegado um pouco antes e a gente se frequentou ali na banca da editora Coragem, que é a editora desse livro. Então, algumas coisas ele chegou a me comentar. Por isso que eu tô puxando alguns fios aqui. Por exemplo, isso da música, né? Tu falaste de um negócio muito interessante que tá num título anterior, num trabalho anterior, e que tem a ver com música regional, com influência africana, com música contemporânea, enfim, o que tu quiseres dizer disso?
É, porque também é um pouco, a gente pode pensar que essa música regional nossa, o nativismo, o tradicionalismo, as discussões que tem, né? A gente sabe que essas origens passam por esses povos, né? Passam pelo povos indígenas, os povos negros, os povos espanhóis, todos os povos que estavam aqui. E ela é uma música, acho que bem, assim, essa tradição que a gente tem, ela é uma tradição muito musicalizada também. O gaúcho, ele é muito musicalizado, né? E aí a gente tem vários autores aí que eu gosto, né, que são importantes, né, na música tradicionalista também, música nativista, né? Então acho que teria essas junções, elas têm vínculos, né? É o que eu estou chamando de vínculos históricos, né, que são vínculos culturais também. Então, do Morra África seria essa busca que a gente tem de também buscar justamente essa África que está aqui, mas está com outro nome, está com outra forma, né? Mas são basicamente coisas muito similares, né? Então,
entre outras coisas, tu comentaste sobre a conexão possível e que me parece muito gorda, muito densa, né? Da linguagem rap e milonga, né?
Sim.
Um pajador da antiga com cara do hip hop, sei lá.
É, isso vem porque eu venho de família, né? De músicos, então é inegável que eu teria essas formações, né? Meu pai tocou com bastante gente do Rio Grande do Sul, também viu a Adriana Calcanhoto começar e tal, né? Ele vivia nos bares aqui de Porto Alegre trocando. E praticamente esse livro, quando a gente iniciou um dos lançamentos dele, que é o outro livro, né? Que é o Espetáculo do Circo dos Horrores no Brasil, é uma teoria da história, uma teoria do rap, ele perpassa essa questão de que a gente, quando fez a apresentação até no Marx, aqui, quando a gente fez né, o evento, dois amigos, o Jonas Donelis, que também é músico e é baterista, e estava fazendo milonga com outro amigo nosso também, que é formado na URCS, e a gente fez essa junção do rap com a milonga, né? Porque ele já tinha esse trabalho com esse amigo dele, com a questão da milonga, e ele gostou muito do meu livro, e ele participa do livro também, porque eu meio que nesse outro livro eu pego frases, que é bem essa coisa de resgate histórico, né? Frase de pessoas que têm uma trajetória na história do rap, e aí eu queria fazer essas pessoas trazerem cada uma as suas frases e participarem do livro, né? Então ele é um livro que o Jonas também participou, por sempre ser músico, ser pai do Chicão Donelis também, que é outro percussionista gaúcho.
Grande Chicão, deve estar escutando
a gente. E aí a gente fez essa contemplação, e aí a gente fez essas... O que seria o gaúcho, que a gente poderia dizer, o que é comparável com, né, o rapper, no caso, né? Que é a questão autobiográfica, a questão musical, a questão dos dialetos que são inventados na língua, né? Enriquece a língua. Então, acho que tem uma...
Tem uma coisa de função também, né? No momento em que surgiu a pajada...
Sim, de registrar aqueles momentos históricos,
ela também,
né?
Contestação, noticiário, enfim.
Né?
É muito interessante. Na contracapa desse livro, O Espetáculo do Circo dos Horrores no Brasil, entre outras citações ou depoimentos, tem o Alexandre Medeiros, diz assim: o rap é daqueles que nunca tiveram nada, mas fizeram tudo. Eu gostei dessa frase porque eu me lembro que eu implicava quando eu ouvia a expressão contribuição. As pessoas diziam: nós vamos falar sobre a contribuição do negro na cultura gaúcha. É comum se ver isso, mesmo com a melhor das intenções. E eu sempre perguntava uma coisa: se o cara arma toda a festa, faz tudo, sabe, é o responsável por tudo que está rolando ali, tu chamaria de contribuição? Contribuição, puxa, dos poloneses, que trouxeram um traço, um prato na culinária. Agora, não dá para chamar... Tu não fala na contribuição luso-brasileira na cultura gaúcha, porque tu sabe que ela é um pilar. Mas tu também sabe que a contribuição, entre aspas, negra é muito mais do que isso.
Sim.
Né? É um pilar também, é algo da fibra constitutiva. Então tá muito boa essa frase. O Espetáculo do Circo dos Horrores no Brasil tá aqui pela feira também.
Tá, ele tá, na verdade... Tá aí na feira também, eu lancei ele um ano depois, né, mas 2022 e o outro 2023, do Morra África foi em 2023. E como ele tem essa temática também de discutir a questão estética das ciências sociais e de que a música, e aí talvez é uma forma da gente pensar até a milonga como uma forma de conhecimento, né, porque o que eu tô tentando defender nesse livro é que a musicalidade, a cultura, ela é uma espécie de ciência, uma ciência social, uma ciência que observa a sociedade e coloca os seus pontos de vista, mas parte de uma análise. Não seria só essa visão pejorativa de que é uma estética e que é uma poética somente solta,
uma coisa menor
e fantasiosa, e da criação de uma espécie de uma arte da pessoa e do indivíduo. Não, é mais que isso, né? Então eu tento também trazer dessa forma, que também aproxima um pouco, eu acho, que a contribuição que você tem como um músico que está ligado às músicas gaúchas e que está trazendo também uma forma de viver, uma forma de se comportar. Tem um elemento ético ali dentro, né? De como você deve respeitar, como você mesmo disse. Talvez é a própria música que fez você respeitar ou entender que a cultura, tanto negra como outras, como as indígenas, tem um papel fundamental na história do Rio Grande do Sul, não seriam só uma nota de rodapé.
Né? E tu, a partir do teu repertório, do teu ferramental de historiador, a maneira, digamos assim, metodológica, ou mesmo epistemológica, pela qual tu fez essa amarração, é a teoria da história.
É,
É um modelo, digamos.
Seria por aí que eu faço praticamente uma crítica, o que a gente chama de história conservadora, muito ligada aos métodos ainda do século XIX, que já não fazem tanto sentido com os nossos, a nossa maneira de pensar a história do Brasil, e muito ligado a tradições muito alemãs específicas daquele contexto, que foram os que formalizaram a história das nações, história dos estados, né? Então a história meio nasceu nesse contexto, e a gente acha que ela é mais do que isso, né? Na teoria da história a gente faz uma discussão desse conceito, onde é que ele foi fabricado, e é por isso que a gente pensa que a narrativa ela pode ser mais solta, ela não precisa estar presa muito ao método, né? Ela pode se apresentar de outra forma, e a teoria da história nos dá embasamento para poder pensar essas ciências sociais, podemos dizer assim, e que a música ela é uma expressão, né? Mas ela tem um conteúdo que pode ser dito como uma ciência social, uma espécie de conhecimento cultural muito importante, né?
Não... É muito importante, sim, sem dúvida nenhuma, no sentido, inclusive, da disputa dessas linguagens, que eventualmente a gente não gostaria que disputassem, mas que disputam. Por exemplo, quando a gente vê num evento como este que a gente está aqui, que papel tem a música diante da fala de um determinado ator cultural de Porto Alegre? Tem alguém fazendo um acompanhamento ou um enfeite, como se não fosse um discurso com todo o seu vigor e o seu significado, pronto para ficar lado a lado e colaborar com esses outros discursos. Excelente, a gente está falando do Morro à África, o que nossos avós não puderam nos ensinar, com o Marcelo Cortes, que é um dos autores, e também do espetáculo do Circo dos Horrores no Brasil, uma teoria da história e do rap, do Marcelo Cortes. Cara, muito obrigado, o que tu quiseres dizer para as pessoas, para a gente...
Só agradecer o espaço, né? Porque foi muito importante a conversa aqui. A gente fez algumas sinalizações, acho que provocações, pra fazer o pessoal pensar. Acho que fizemos esse bate-bola aqui. Então, tô feliz pra caramba de estar aqui. A gente provavelmente vai estar voltando em outros lançamentos aí, porque são processos que a gente iniciou e são movimentos, né? Eu acho que tem um pouco disso. Não são livros que defendem uma posição centrada, específica no autor, né? Eles são livros que estão crescendo enquanto o movimento, que estão tendo adeptos, né?
Nem centrada, nem sentada.
É, né?
É pra mexer mesmo.
É pra se mexer, né? Então a gente tem esse ponto de vista crítico e também de análise, né? É juntar essas duas posições, né? Acho que são importantes. Então eu teria que agradecer aqui e querer que o pessoal escute bastante música, né? Porque a gente fica... Se parar para pensar, a gente praticamente, a universidade como a gente tem, ela tem muito pouco tempo, né? As pessoas basicamente aprenderam e conheceram a vida através das músicas, né? Através do cotidiano e tal. E às vezes até esse conhecimento da academia, da ciência, não chega exatamente nas pessoas, né? E às vezes a cultura chega antes, né? Então acho que esse é um papel bem importante, que se a gente tiver uma cultura... Né, politizada no bom sentido da palavra e ética, né, aí acho que a gente ajuda a construir a sociedade cada vez melhor, né?
É uma ideia muito integral, né? O que é fundamental também. Marcelo Cortes, muito obrigado mais uma vez. Vou pedir para o Elton lá no Morro botar uma música que é profundamente negra, sem que se costume dizer isso. Assim como acontece com a milonga que o Marcelo trouxe aqui, que é a chacareira. Uma chacareira com uma síncope. Aí eu vou parecer preconceituoso, mas não tem caucasiano que faça essa síncope. Essa síncope da chacareira trunca, o caucasiano quebra a coluna e não faz, pelo menos não faz nascer. Interpretar? Espero que sim, acho que sim. Ela está por aí, está sendo disseminada mundo afora. É Catilho Dormido. Catilho Dormido, um tema de Jupank para um dos irmãos Dias, numa interpretação minha com um grande percussionista argentino. Em seguida, a gente ouve um gato que se chama El Pintal, que também tem os mesmos ingredientes com o grupo vocal argentino. Para quem anda com saudade de coral no canto, solta lá.
Trunca, senhor! Quando passem por Santiago, caminem sem fazer ruído, porque num rincão del pago está de cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, rositas a la vinera, llegando los carnavales, se le hay volverse. Chacarena. Lai, 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 lai. Llegando a los carnavales, se le va a volver Chacarena. En el cielo, donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el zoco tarareando para el cachilo dormido. El cachilo dormido, florcitas a la vinera, llegando los carnavales, se le va a volver chacarera. Lai, 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 llegando los carnavales, se le va a volver chacarera.
Bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom.
Dame dicen el pintado, pintado y muy mentado, así soy, así soy.
Bariu bom bom, 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 bariu bom bom,
bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom, bariu bom bom. Da passate all'altro lato, a mi migliore. Mi gusta darmi il gusto con tus amores.
Mi gusta darmi il gusto con tus amores. Il pintau è tradizionalissimo, né? E é desse cara que a gente está recordando, Benício Socodias. Antes do El Pintal, a gente ouvia Cachilo Dormido, que é a homenagem ao irmão dele, que, por sua vez, Jupanqui conta essa história de uma maneira muito bela. Quando morre o Benício Dias, o Cachilo faz uma chacareira em homenagem a ele e passa muito tempo sem tocar depois, como se fosse uma despedida. Porque os dois eram inseparáveis e são... Assim, inseparáveis, são fundadores, são fundamentos do folclore argentino. Mas já que a gente andava com esse papo meio amoroso do El Pintal, vamos escutar Amoroso Tormento, é o que eu tinha prometido para vocês. Sor Juana de la Cruz com Rafael Elizondo, interpretação da Ofelia Medina. Bem mexicanão de novo. Depois do Amoroso Tormento, La Amorosa, que é solo de violão, tem a ver... é a autoria do Benício também, dos Irmãos Dias, mas eu quero comentar alguma coisa sobre ela depois. Solta lá.
Este amoroso tormento que em mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento.
corazón se ve. Sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Nunca yo gusto cumplido, porque entre alivio y dolor hallo culpa en el amor. Stay.
que coisa mais linda que é La Amorosa no solo amoroso do velho Jupank. E aí está a história que eu quero contar. O Jupank, em um determinado momento do Canto do Vento, ele diz que as músicas antigamente tinham outros nomes e foram sendo reapropriadas, ressignificadas, às vezes até de uma maneira não muito correta eticamente ou juridicamente, porque o cara ia lá e assinava embaixo, tem questões de direito e tal. Às vezes não, às vezes era uma apropriação mais inocente. Mas o fato é que havia uma samba que ele menciona, tradicionalíssima, folcloríssima e folcloricíssima, chamada La Carreta Volcada. Bota nome crioulo nisso, a carreta virada. La Carreta Volcada, o cara viu isso em algum lugar e escreveu, cantarolou e ficou registrado no ouvido, La Carreta Volcada. La Carreta Volcada, com o tempo, com as décadas, passa a ser La Amorosa. Dá para fazer algumas perguntas aí, né? É mais fácil para difundir esse tema, colocar essa ideia do amor romântico? Não sei. Eu sei que ela virou La Amorosa, mas ela tratava mesmo de uma carreta que estava virada. Sabe? Para quem não conhece esses ambientes, dá para pensar em filme de cowboy, aquelas carroças viradas com as patas para cima girando. O cara chega lá e faz uma música para isso. Achou que era motivo, é. Com o tempo, ela foi apropriada e teve seu nome trocado, e a gente vai ouvir a versão do Aria Ramírez ao piano, em que ele chama de La Carreta Volcada. Eu gosto muito disso. Gosto de que existam os dois nomes para o mesmo tema. Vou pedir para o Elton La Carreta Volcada. Estou dando uma olhada no nosso tempo aqui, como é que tá. A gente pode ouvir em seguida a Jamila Cafrune tocando e cantando, na verdade, La Finadita, Chacareira dos Hermanos Dias. Solta lá. Thank you.
refrán de tormentos y amargura. Me llaman la finadita porque nací en Camposanto, porque nací entre los muertos, entre tristezas y llanto. Finadita, finadita, y alabanza sollozada, quisiera soñarme muerta para sentirte cantada. Lara, ira, lara, lara, ira, lara, lara, ira, 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 ira. Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada.
Graças, Jamila Cafrune, graças todo mundo. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.